20 de novembro de 1910. Ideais de justiça social e um grande espírito combativo fazem com que uma mulher deixe sua família e participe do acontecimento político e social mais importante de seu país. A você e a Margarita Ortega, bem-vindos ao Promontório Estéreo. Em 1911, renunciando à família rica do norte da Baixa Califórnia, a qual pertencia, Margarita Ortega engaja-se em uma luta que estava em curso, mesmo contra seus familiares, que aspiravam fazer parte da burguesia local e repudiavam a atitude da filha, a esta altura, já casada e com uma filha. Como outros grupos revolucionários, o Movimento Anarquista do México, encabeçado pelo Partido Liberal Mexicano, havia se lançado às armas contra a brutal ditadura do general Porfírio Díaz. Com a luta e sob terrível repressão, a influência das ideias anarquistas de Ricardo Flores Magón e de outras pessoas ligadas a ele estendia-se cada vez mais entre a sociedade camponesa e operária do norte do México e Baixa Califórnia. Do mesmo modo que no sul, acontecia a rebelião zapatista, outro grupo de revolucionários. Margarita torna-se, então, uma das pessoas encarregadas do contato entre combatentes do campo libertário magonistas. Nos campos de batalha, a arriscada tarefa de Margarita Ortega era atravessar as linhas inimigas, guiando os grupos que transportavam as armas, víveres e medicamentos, até as agrupações que viviam escondidas nas montanhas ou misturadas nas cidades e vilas. Além disso, executava também pequenos trabalhos como enfermeira e ajudava na propaganda de recrutamento das forças magonistas. Margarita se mostrava valente em combate e uma excelente amazona. Para cumprir suas missões, usava de suas habilidades, escapando de muitas emboscadas e permitindo que seus guiados chegassem em relativa segurança em seus destinos. Sua bravura não demorou a ser reconhecida e exaltada entre as demais pessoas ativas na guerrilha. A ditadura de Díaz chegava ao fim. Porém, o violento conflito tornava-se também mais duro e sangrento. Às vésperas da queda do ditador, ainda em 1911, Margarita Ortega estava ainda mais decidida a continuar a servir na guerrilha. Casada, ela queria o apoio do marido e lhe propõe que fossem combater juntos.
Eu te amo, mas amo também a todos que sofrem e pelos quais luto e arrisco minha vida. Não quero ver mais homens e mulheres dando sua força, saúde, inteligência, seu futuro para enriquecer os burgueses.
Contudo, o marido nega-se a acompanhá-la. Mas a filha do casal, Rosaura Gortari, estava disposta a seguir Margarita, e ambas ingressaram como combatentes nos grupos armados. A Após vários confrontos armados, o exército do Partido Liberal Mexicano, com apoio dos magonistas, entre eles Margarita e Rosaura, libertam as povoações de Mexicali e Tijuana do jugo do governo mexicano. Em 25 de maio de 1911, Porfírio Dias, o ditador, cai.
De piedra desce la cama, de piedra la cabecera, la mujer que a mí me quiera.
Sobe ao poder Francisco Madero, e os mexicanos pensam estar, por fim, libertos da tirania ditatorial. A liberdade e o fim da miséria pareciam estar agora ao seu alcance. Margarita Ortega e Rosaura regressam à sua cidade e ali comemoram com sua gente a perspectiva do fim da exploração que parecia estar próximo. Mas a esperança dos mexicanos fora em vão. Madero era um governante que se caracterizava por liderar um governo democrático, porém, pouco identificado com as classes mais desfavorecidas. Uma vez que fora nomeado presidente, ele negara ao povo tudo aquilo pelo qual havia lutado. Não acontece a reforma agrária, nem a devolução das terras comunais, e permanecem as jornadas abusivas e salários baixos. Contra os novos abusos, ocorrem outros levantes armados. Em poucos meses, as prisões se enchem novamente. Os fuzilamentos e execuções sumárias se sucedem por todo o país e muitos revolucionários, entre eles Magón e Zapata, têm de fugir. Margarida Ortega e Rosaura são capturadas como revolucionárias e o general Rodolfo Galego ordena que elas sejam levadas até o deserto e que fossem colocadas em marcha areal adentro, sem água ou alimentos. Margarita e a filha foram advertidas de que seriam mortas se voltassem a Mexicali. Sem ter para onde ir, as mulheres passaram vários dias arrastando-se pela fronteira com os Estados Unidos. Com sede e fome, a resistência de mãe e filha eram minadas sob o sol e a escassez do deserto. Rosaura era quem mais sentia os efeitos da travessia. Caía com o rosto queimado e os lábios inchados, e também adoecera. Exausta e sem saber o que fazer, Margarita pensa em cometer suicídio. mas com as últimas forças que lhe restavam, ela e a filha chegam ao povoado de Yuma, já nos Estados Unidos. Mas a chegada das mulheres não fora bem-vinda. Na imigração americana, Margarita e Rosaura foram presas. E lhes fora informado que seriam deportadas para o México, onde elas sabiam uma morte certa as esperava. Contudo, havia em Yuma uma importante seção do movimento anarquista de Magón. Fora então organizada uma fuga. Margarita e sua filha foram levadas por compatriotas magonistas para Phoenix, no Arizona. Ali, mudaram seus nomes. Margarita era agora Maria Valdes e Rosaura era Josefina. Esperavam assim poder evitar a perseguição que sofriam. No entanto, Rosaura não resiste a mais uma viagem. Morreu em Phoenix logo que chegara, devido à doença causada pela travessia do deserto. A morte da filha acirra o ímpeto guerrilheiro de Margarita Ortega, que a princípio quase se desespera com o ocorrido. Junto de um companheiro chamado Natividad Cortés, empreendem a tarefa de organizar o movimento revolucionário no norte de Sonora, tendo como base de operações o vilarejo de Sonoita. Com os novos companheiros, Margarita Ortega volta a se envolver em conflitos. Porém, em 1913, a revolucionária é capturada nas fronteiras de Sonora por Rodolfo Galegos. Natividad, também capturado, fora fuzilado no mesmo local. Em 20 de novembro daquele ano, Margarita fora levada de volta a Mexicali e entregue às tropas do ditador Vitoriano Huerta, que havia executado Madero e ocupado o cargo de presidente da República. Ali, Margarita é submetida à tortura, para que delatasse companheiras e companheiros que estavam se preparando para uma revolta no norte de Sonora. Durante 4 dias, a obrigam a ficar em pé sob a vigília de soldados. Quando ela caía, a levantavam a coronhadas e com chutes. Porém, obstinada, Margarita permaneceu em silêncio. Sem esperanças de arrancar uma única palavra da revolucionária, fora dada a ordem para que, na manhã de 24 de novembro de 1913, ela fosse jogada no deserto e ali fuzilada. Seu corpo fora deixado no chão. No ano seguinte, chega a brutal notícia ao conhecimento de Flores Magon, e este escreve uma dolorida crônica sobre o fim da enérgica guerrilheira. A história daquela extraordinária mulher, que aparecia em canções populares, era bem conhecida e admirada entre os revolucionários. Ainda que filha de uma família estabelecida, desde muito cedo preocupava-se com o destino do operário e, como ela própria dizia, dos deserdados, vítimas da injustiça social. Símbolo e lenda da Revolução Mexicana, uma das rebeliões de massa que tiveram maior influência anarquista na história. Guerrilheira valente que não desistiu de seus ideais até seus últimos momentos. Esta foi Margarita Ortega, aqui no Promontório Estéreo. Uma bala deixou essa mulher sem vida, livre. Sua existência e exemplo são para lembrar aos despossuídos que redobrem seus esforços contra a exploração e a tirania. Olá, eu sou Fabrício Soares e você acaba de ouvir o episódio número 34 do podcast Promontório Estéreo, sobre Margarita Ortega, com a gentil participação da Rosana Xavier. Ao fundo você ouve La Bamba, interpretada pela Orquestra Filarmônica da Cidade do México. Primeiramente, um aviso. Nos próximos meses, devo pedir ao ouvinte que tenha um pouco de paciência. A periodicidade do podcast já está sendo afetada por meus outros afazeres, e esta condição tende a se arrastar por mais um tempo. Lamento profundamente. Mas para compensar esta última pausa, informo que junto deste podcast, na mesma data de publicação, outro podcast foi publicado. Portanto, são dois podcasts publicados no mesmo dia. Se você assina via feed, já recebeu o outro episódio. Se você acompanha pelo site, verá outra publicação além desta. Outro recado é que estive no episódio 28 do TemaCast, junto do Francisco Seixas e do Igor Alcântara, para falar sobre os Irmãos Grimm. O link para ouvir o episódio encontra-se no post deste podcast. O André Mazzucco comentou no post do último episódio sobre Giordano Bruno, dizendo que começou a ouvir o Promontório Estéreo através do TemaCast e que ouvirá os demais episódios. Obrigado pelo apoio, André, e bem-vindo ao Promontório Estéreo. Agradeço também ao Francisco Seixas pela indicação. Também comentou o Lucas Barramuti, que disse sempre se emocionar com a animação de Giordano Bruno na mais recente série Cosmos, que, inclusive, foi a inspiração para a produção do episódio 32 do Promontório Estéreo. Obrigado pelo comentário e ótima referência, Lucas. Agradecimentos especiais ao Rafael Antunes e ao Júlio Castaway, que comentaram nos episódios mais antigos e ajudam a manter vivas as discussões nos demais posts. O Johannes Fernandes enviou um e-mail para promontoriostereo@gmail.com. Ele diz: Olá Fabrício, bom dia, boa tarde ou boa noite. Conheci o Promontório essa semana e gostei muito. Sempre fui ouvinte de podcast e sempre quis fazer com que minha namorada também pudesse se interessar. Pois é, eu consegui essa façanha mostrando o Promontório Estéreo 26, Niccolo Paganini. Ela é professora de música e violinista. Logo, foi fácil conquistá-la. Muito obrigado pelos excelentes podcasts. Bem-vindos ao Promontório Estéreo, Johannes e namorada. Espero que gostem dos demais episódios e que eles sejam um incentivo para conhecer outros podcasts também. Você também pode fazer como esses ouvintes e comentar os episódios do Promontório Estéreo. Para isso, acesse promontorioestereo.com.br. Além da área de comentários, lá você encontrará informações sobre a trilha sonora do podcast, o feed para você assinar e links para as redes sociais. No Facebook, é o facebook.com/promontorioestereo e no Twitter é o @promontestereo. Existem ainda outras formas de entrar em contato com o Promontório Estéreo. Caso tenha alguma dúvida, sugestão, queira fazer um elogio ou uma crítica, envie um e-mail para promontorioestereo@gmail.com, como fez o Johannes. Há no site também um espaço para contato. Basta preencher o formulário com seu nome, e-mail e comentário, e então eu receberei em minha caixa de entrada. Você também pode enviar por e-mail um comentário em áudio, e ele será inserido na próxima sessão de leitura de comentários. Para ajudar o podcast Promontório Estéreo a crescer, você pode avaliar e comentar na iTunes Store, deixando-o assim em destaque para que mais pessoas o conheçam. Como fez o... Eu acho que não tem uma pronúncia correta para isso. Enfim... Como fez o KKKHGFSA. Mas a melhor forma de apoiar o programa é recomendar os episódios que você gosta para seus amigos. Desta forma, além de ajudar este podcast, pode-se também criar um interesse geral pela mídia, fazendo-a cada vez mais relevante. Eu sou Fabrício Soares, e até o próximo episódio do podcast Promontório Estéreo.